Como você se sente quando você acompanha um noticiário e ouve uma notícia ruim, a perda de uma pessoa querida? Como isso afeta a sua vida? Eu quero apresentar uma mensagem de esperança agora, no livro do Apocalipse. Eu quero orar a Deus nesse momento para que o Senhor nos dê iluminação para estudarmos a sua palavra. Quando a gente abre a Bíblia, o mesmo Espírito, nós cremos, que inspirou o autor bíblico para escrever, é o Espírito que agora me dá compreensão para que eu entenda aquilo que foi escrito. Eu quero convidar você para orar. Pai do céu, obrigado porque estamos juntos para estudarmos a tua palavra. Nos dê compreensão através do Espírito Santo. Que essa mensagem seja uma mensagem de esperança para todos nós nesse momento. Eu peço que o Senhor abençoe os nossos telespectadores. Se alguém está angustiado, olha para o futuro, diante de tantas notícias desagradáveis, e vê esse futuro com tanta incerteza, que ao abrir a tua palavra ele tenha a certeza de que o Senhor está no comando de todas as coisas. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir a Bíblia no livro do Apocalipse, o capítulo 1, e eu quero ler alguns versos desse capítulo. É a minha sugestão, eu vou tentar ler aqui boa parte deles. A gente tem, nesse capítulo, 20 versos, e eu quero ler alguns desses versos aqui. E a pergunta que eu fiz, né, na introdução é: como você tem se sentido diante dos acontecimentos ao seu redor? Aqueles que talvez se afetem aí diretamente ou indiretamente, como, por exemplo, uma perda de uma pessoa querida, uma notícia ruim de uma doença de uma pessoa querida, ou talvez notícias que a gente vê normalmente em nível econômico, político ou de relações internacionais, uma guerra, guerras incessantes. Como você se sente? Como você olha para o futuro diante disso? Você já se questionou? Você já perguntou assim, por que essas coisas acontecem? Ou talvez você já tenha se perguntado, até quando, Senhor, isto vai acontecer? Eu quero analisar com você o primeiro capítulo do Apocalipse, com o objetivo de trazer aqui uma mensagem de esperança, de certeza, de que nem tudo que acontece na nossa vida é da vontade de Deus, mas nada do que acontece na nossa vida está fora do controle de Deus. Nem tudo que acontece no nosso viver, Deus desejou que acontecesse, mas nada está fora do controle de Deus. E eu quero te convidar a vir para o livro do Apocalipse, porque alguns têm uma visão negativa do Apocalipse. Como eu mencionei, alguns dizem assim, não, você não pode estudar, né? E o livro do Apocalipse não foi designado para nos assustar e nem causar estranheza na gente. Ao contrário, o objetivo do livro do Apocalipse é oferecer uma clara revelação que responda às nossas dúvidas e amenize os nossos medos e também as nossas incertezas quanto ao futuro. E eu vou começar no capítulo 1, e ele é base para o que vai acontecer. Nossa confiança, meu querido amigo, não pode ser depositada em governos humanos, mas a nossa confiança deve estar na ação e no controle divino. Esta é a mensagem do livro do Apocalipse. A mensagem de que não importa o que aconteça, ainda que Deus não deseje as coisas, Ele está no comando de tudo. Agora, eu sempre gosto de lembrar, para a gente entender a leitura de um livro, a leitura de um capítulo, a leitura de um verso, é importante que a gente siga regras de interpretação. E como eu vou ler um livro profético, ainda que nessa primeira parte nós temos alguma simbologia, que é a descrição de quem é Jesus, Jesus como Rei Poderoso, eu quero dar o contexto do livro do Apocalipse. Quero lembrar a você que no período em que o livro foi escrito por João, o discípulo amado, aquele que estava perto de Jesus, o autor dos evangelhos, o autor das cartas. Esse era um período que o Império Romano era o império dominante. O imperador chamado Domiciano, que reina do ano 81 até o ano 96 d.C., ele era um imperador extremamente rigoroso, um imperador maligno, que tinha e levava a sério a ideia de ser divino. Por isso, quem não o adorava era tido como ateu e era perseguido. E foi exatamente isso que aconteceu com João. João foi exilado por Domiciano e foi para a ilha de Patmos, uma ilha de aproximadamente 40 quilômetros quadrados no mar Egeu, na costa da Turquia e da Grécia, atual Turquia e Grécia. E lá, João escreve essa mensagem. Dizem os especialistas, os estudiosos, que por volta do ano 95, ele escreve a mensagem do livro do Apocalipse. Na sequência, ele é liberto pelo imperador Nerva, que é o que substitui Domiciano, e aí ele volta e vive os seus últimos anos de vida já na sua velhice. E aqui nós temos algumas coisas interessantes que eu quero convidar você dentro desse cenário. Então vamos pensar. João está exilado numa ilha, a igreja cristã sofre perseguição e João recebe mensagens a respeito do que iria acontecer. Capítulo 1, verso 1, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atentou à palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que ouviu. Então, o que a descrição faz é que João recebe do Senhor esta mensagem e ele e faz uma descrição de quem ele é, ele atentou à palavra de Deus e o testemunho. A palavra testemunho aqui é a palavra mártir. A palavra revelação, como eu mencionei, é a palavra apocalipse. Então ele recebe a revelação de Jesus Cristo como um mártir perseguido para enviar esta mensagem. Para onde? Para quem? E ele vai dizer isso na sequência. Lá no verso 11 ele diz: o que vês, escreve em livro e manda às sete igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Ele recebe uma mensagem e ela deve ser enviada às sete igrejas. Ele está exilado, ele é um mártir, uma testemunha do Senhor Jesus Cristo e ele foi perseguido. Ele vai reforçar isso lá no verso 9, quando ele diz assim: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Dá para entender o contexto? João vai para a ilha, perseguido, porque não aceitou a imposição do Império Romano. A igreja sofre perseguição e João recebe uma mensagem. Uma mensagem que deveria ser apresentada para todas as pessoas, para aqueles que desejavam encontrar Jesus, porque lembra qual é o contexto? Jesus sobe ao céu e faz a promessa de que voltaria e que eles deveriam ser testemunha em todos os lugares. Só que eles começam a sofrer perseguição e agora João recebe uma mensagem que deve ser enviada para essas sete igrejas. Existiam outras igrejas cristãs? Sim, a própria Bíblia vai citar outras igrejas. Mas João se detém a escrever a mensagem para essas sete igrejas. Não é a minha mensagem de hoje, mas essas sete igrejas representam igrejas literais. Elas existiam, eram as principais cidades ali. Era um caminho, mas não é meu tema. Por isso fica a minha dica, peça a sua revista Esperança Apocalipse e entenda esta mensagem às sete igrejas. Mas também, essas sete igrejas representam sete períodos da história cristã, porque essa é uma visão profética. Períodos que a história, que a igreja cristã passaria ao longo dos séculos, até hoje, até os últimos dias. Então, essa mensagem é uma mensagem para igrejas, esta mensagem é uma mensagem para a realidade que a igreja viveria ao longo da história, mas esta também é uma mensagem para mim e para você. Mas qual é a mensagem que será apresentada, basicamente introduzida nesse capítulo? E eu quero te convidar a ler o verso 7. Está aqui: eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. O que ele vai apresentar? As coisas que devem acontecer. Mas ele vai dizer que Jesus vai voltar. E lá no verso 3, ele vai dizer assim: fiquem atentos a essa mensagem, porque bem-aventurados são aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. A gente tem aqui três verbos. É interessante que, originalmente, o primeiro não são aqueles que leem, mas é aquele que lê. Como uma mensagem que deveria ser apresentada numa igreja, na sinagoga, por exemplo. Então, bem-aventurado é aquele que lê. Mas bem-aventurados são aqueles que ouvem essa mensagem. E a palavra ouvem aqui, a ideia é: vivem conforme aquilo que escutaram. E é interessante que, originalmente, a palavra ouvir está associada ao verbo guardar, ao verbo obedecer. E por isso que a gente tem o terceiro verbo aqui: aqueles que guardam. Bem-aventurado é aquele que lê, são aqueles que ouvem e aqueles que guardam. Porque o ouvir dentro dessa cultura está relacionado a um comprometimento. Ouvem o quê? Que o tempo está próximo. Que Jesus voltará. Por que essa mensagem é importante? Porque eles viviam um cenário de preocupação, de angústia. Por isso eles deveriam acreditar que Jesus voltaria. E por isso, ao longo desse primeiro capítulo, ele vai mostrar a figura de quem é Jesus. E a primeira, eu leio com você, está no verso 4, ele diz assim: João às sete igrejas. Está aqui, eu já citei, que se repete no verso 11. Que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, daquele que é, que era e que há de vir. Ele está apresentando aquele que foi apresentado a Moisés, o Eu Sou. Ele vai apresentar ao Senhor Jesus Cristo como Deus, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. E aqui nós temos três expressões importantes para a gente considerar nessa apresentação de quem é Deus. Ele sabe tudo sobre o passado, ele sabe tudo sobre o presente e ele sabe tudo sobre o futuro. Sabe o que João está querendo dizer e escrever para aquela igreja recebida de Jesus? Não tenham medo. Olhem como o Senhor cuidou de nós no passado. O Senhor está cuidando de nós hoje. E o Senhor cuidará de nós no futuro. Por isso, no verso 5, ele vai apresentar a Jesus Cristo como a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Jesus é apresentado como aquele que se fez homem, como aquele que morreu e ressuscitou, mas aquele que virá como um rei. Sabe o que João está colocando aqui, recebendo de Jesus Cristo? O plano da salvação. Deixa eu pensar junto com você. Você olha para o futuro, isso te dá angústia. Você está vivendo um momento difícil hoje. Você recebeu uma notícia ruim hoje. O Senhor te convida a olhar para o passado. O Senhor te convida a dizer assim: lembra quantas vezes eu já cuidei de você? Então tenha certeza que eu estou cuidando de você hoje e tenha certeza que eu cuidarei de você no futuro. E por isso, no verso 7, ele vai dizer assim: com certeza, ele vem com as nuvens e todo o olho verá até quantos o transpassaram. Não é uma visão espiritual, não. É uma visão literal, por isso ele diz que todo olho verá até aqueles que o perseguiram ao longo da história. João está dizendo, não desanimem diante da perseguição, não desanimem ao longo da história, nos momentos difíceis que vocês passarão, porque o Senhor está com você. E aí vem a pergunta, por que esta mensagem deve ser apresentada? No verso 10, eu leio, achei-me em espírito, quando ele recebe, começa a receber toda essa visão, achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz de trombetas. Você sabe que nada do que está na Bíblia está ali por um acaso, sabia? Tudo que está na Bíblia é intencional. E essa expressão, achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz, está associado à cultura hebraica. Ouvir por detrás, dentro do pensamento hebraico, situa, que é o convívio de João aqui, né? Situa o passado diante dos olhos, porque ele se estende frente à nossa percepção. Já o futuro, como ainda está para acontecer, vem de trás. Seria mais ou menos assim. Pense que essa posição foi o que aconteceu. Aqui aconteceu, é o meu passado. Aqui é o meu futuro. Nós, na nossa cultura, olhamos para o futuro. Eu ponho o meu olhar à frente. Dentro da cultura que João vivia, a cultura hebraica, a percepção é de olhar para o passado. Então ele ouve a voz por detrás dele. Ele está olhando para o passado assim, dizendo, eu sei que o Senhor cuidou de mim ao longo da história. E eu ouvi a voz por detrás e a voz de trás está dizendo assim, eu cuidei de você no passado, então você tem a certeza que eu vou cuidar de você no futuro. Fica claro isso para você? Eu não sei o que virá pela frente, mas eu sei o que o Senhor já fez por mim ontem. Estou falando para você que sabe o que o Senhor fez por você ontem. Tenha certeza que Ele está falando aqui no futuro, dizendo eu vou continuar cuidando de você. Isso se comprova nos versos 12 e no verso 20. Quando ele vai dizer que o Senhor caminha pelos candeeiros de ouro, que são as sete igrejas, ele faz uma alusão a esse utensílio que estava lá no santuário. Ele está dizendo assim, eu estou caminhando com você. João, escreve para as igrejas, escreve para as pessoas lerem esta mensagem de que elas não estão sozinhas no caminhar da vida. E na sequência do verso 12, ele vai apresentar Jesus como Deus, como Rei poderoso. É uma descrição que está lá em Daniel capítulo 7. Eu não quero me deter aos detalhes aqui. E na sequência ele apresenta Jesus como homem. Eu só quero ler alguns versos aqui com você. Olha só. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, cingido à altura do peito, com cinto de ouro, mostrando a grandeza, a realeza. E lá no verso 17 ele vai dizer, quando vi, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive e estive morto, mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Deu para entender? Ele apresenta Deus como um rei poderoso. Ele apresenta Jesus como um rei poderoso. E agora ele apresenta Jesus como aquele que viveu, morreu. Aquele que é homem. E ele diz, não tenha medo, não temas. Eu sou o primeiro e o último. O alfa e o ômega, ele está repetindo essa expressão. Então você pode ter a certeza de que eu estou com você. João, diga isto para as igrejas. Sem a certeza de um futuro, além da angústia presente, nós não teríamos razões para esperar. Não. Sem a certeza de um futuro, sem angústia presente, nós não teríamos esperança. Estou falando para você que está vivendo uma angústia agora. Algo te atormenta, te dá medo. Você não sabe o que fazer. O Senhor está dizendo para João, e está dizendo para mim e para você: não desanime. Eu estou contigo. Sem a força diária da esperança, produzida por um encontro renovado com Deus, nós não teríamos desejo de esperar. Sabe? Se a gente não recebesse a certeza diariamente de que o Senhor está conosco, a gente não ia querer esperar. Sabe por quê? Porque a esperança requer tanto o presente quanto o futuro. Então eu quero dizer para você hoje, meu querido amigo, o Senhor vai dizer na sequência, né, João, escreve, verso 19, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois dessas. Escreve, João. Escreve para as igrejas. E as igrejas representam toda a história até hoje. E as igrejas, a mensagem às igrejas falam para mim uma única mensagem: o que vai acabar com a dor e o sofrimento nesse mundo chama-se volta de Jesus. Você acredita na volta de Jesus? Não? Não acredita? Eu quero te convidar a estudar a palavra de Deus. Eu quero te convidar a estudar o livro do Apocalipse e desfrutar desta mensagem, como aconteceu com João e com aqueles que foram fiéis ao Senhor, mesmo diante das perseguições. Ligue agora. Mande mensagem para o nosso WhatsApp. Faça isso agora, peça. Ligue 0 operadora 12 21 27 31 21. Peça. Mande uma mensagem para o WhatsApp, é o 19 982 44 44 49. E eu quero orar por você agora, para que você tenha certeza de que você não está sozinho, tá? Você não está sozinho. O Senhor está contigo. O Senhor não te abandona. Foi isso que o Senhor disse para João naquele dia. E isso se confirma hoje. Até a sua vinda, Ele está conosco. Vamos orar? Pai do céu, obrigado pela mensagem da Tua palavra. Obrigado pela mensagem de esperança que nós encontramos na Bíblia. Obrigado pela mensagem de esperança que nós encontramos no livro do Apocalipse. Se alguém tem medo do futuro, que ele tenha certeza de que o Senhor está no controle, tudo está sob controle dEle. Por isso, que o Senhor lhe dê a paz. Em nome de Jesus. Amém.